Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, quero aqui, senhora Presidenta, realçar e, ao mesmo tempo, reafirmar a nossa posição em relação à aprovação da PEC que trata das medidas provisórias. Fez aqui uma fala o meu companheiro Aníbal, senador do Acre, reafirmando a nossa posição expressada desde o primeiro momento, aliás, desde o dia 1º de março, quando provocamos no plenário desta casa a discussão sobre a mudança no rito de apreciação das medidas provisórias. Volto a afirmar, fiz aquilo no dia 1º de março, ou seja, a cobrança aqui no plenário, exatamente porque não tínhamos, nós, senadores, a oportunidade naquele momento sequer de participar do processo de apreciação das medidas provisórias. E reclamei, senador Clésio, de usando uma medida provisória que tinha uma influência, ou melhor, que teve influência decisiva sobre a questão do parque automotivo, a medida provisória 512. Naquele dia, 1º de março, o ministro Aloísio, com o qual eu tinha, inclusive, discutido essa questão, eu levantava uma ponderação sobre fazer uma emenda na medida provisória, obrigando as empresas do setor automotivo, que se instalam em diversas cidades, para além da contribuição de geração de pós-trabalho, o compromisso com o investimento em pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. Mas não tive a oportunidade, senador Clésio, de emendar essa medida, porque ela tramitava na Câmara, eu corri ainda para usar, através de mandatos parlamentares da Câmara, a possibilidade dessa emenda, e quando essa emenda chegou no Senado, já foi com data marcada para morrer. Portanto, votamos a medida aqui a toque de caixa. Voltei a fazer em 15 de março outra reclamação e sugerindo ao presidente Sarney que pudesse encabeçar, que pudesse ser o apresentador oficial, digamos assim, dessa mudança. Uma mudança que começou com um erro patrocinado por nós. As medidas provisórias eram apreciadas no Congresso. Vossa Excelência, senador Zezé Perrella, que era deputado federal, portanto, também conhecia essa história, nós passamos anos e anos a fio com medidas provisórias que sequer eram apreciadas. A medida provisória do Plano Real foi uma medida que ficou anos e anos nessa casa para ser apreciada. Quando mudamos para aqui do Congresso, as medidas provisórias pudessem ser apreciadas separadamente em cada casa, não atentamos para uma coisa importante, a divisão do tempo. Mantivemos os 120 dias, mas não ajustamos a esse novo texto qual o tempo de tramitação em cada casa. Portanto, sem nenhum tipo de agressão à Câmara, a Câmara pode segurar uma medida provisória até a 1/10 hora. E aprová-la na 1/10 hora e, portanto, remetendo para cá já no dia de vencer. Esse foi o erro nosso. Então, o que é que nós queríamos com a proposta que foi encabeçada pelo senador, presidente dessa casa, José Sarney? Primeiro passo, alterar o tempo de tramitação, permitindo que a medida provisória tenha até mais tempo na Câmara, até por ser maior a Câmara, e por ser lá a porta de entrada. Por exemplo, agora tem 4 medidas provisórias trancando a pauta na Câmara. Aqui no Senado, por enquanto, tem 1. Tem 2 que devem vir de lá para cá. Então, portanto, lá precisa de mais tempo. Um tempo menor. Então, 70 dias na Câmara, 40 dias no Senado, 10 dias para voltar. E onde é que está a divergência com o texto do senador Aécio? E que eu espero que a gente construa, senadora Marta, até o dia de amanhã, esse consenso para a gente aprovar na Comissão de Constituição e Justiça e, obviamente, em plenário, de uma vez por todas, a gente sacramente essa mudança. A divergência vem da exigência que nós fazíamos. Ora, se nós queríamos tempo para apreciar a medida provisória porque ela não vem para cá, como é que nós íamos aceitar que na tramitação da medida provisória uma comissão de parlamentares, tanto da Câmara do Senado, pudessem, numa comissão separada, analisar as medidas provisórias e ali dar o seu veredito. Então, isso tira a prerrogativa de plenário que a gente tanto reclamava. Uma comissão com 12 da Câmara e 12 do Senado. Quem que comporia essa comissão, senador João Duval? Nós somos 81. Portanto, 12 teriam a oportunidade de apreciar medidas provisórias. Quem tem que decidir pela medida provisória é o plenário. Concordo que tem que passar na comissão, então vamos passar na Comissão de Constituição e Justiça, comissão já constituída, com a tarefa de julgar, de analisar os itens da constitucionalidade, da legalidade, da boa técnica legislativa. Portanto, isso pode ser feito na Comissão de Constituição e Justiça. Vencido essa etapa, a matéria vem a plenário. E o plenário dá a sua opinião. Pode o plenário, inclusive, derrotar a Comissão de Constituição e Justiça. Mas só e somente só o plenário é soberano para essa atitude. O outro aspecto importante é o aspecto que tem a ver também com a prerrogativa e o cumprimento desse prazo. Ora, mantidos 120 dias, se aceitarmos que a medida provisória transcorrido os seus 70 dias na Câmara, ela perca o seu efeito, os 120 dias, na realidade, foram completamente ultrajados. Ora, se são 120 dias de tramitação, não pode uma medida provisória morrer por decurso de prazo no Senado em 70 dias, tirando a possibilidade do Senado apreciar. Então, nós temos que garantir o transcurso, a apreciação dentro dos 120 dias. Então, transcorridos 70 dias não apreciado na Câmara, a matéria ela virá ao Senado. E o Senado terá a capacidade de, nos 40 dias, analisar. Se o Senado não analisar nos 40 dias, os 10 restantes, a Câmara tem a oportunidade de fazê-lo. Se o Senado modificar nos 40 dias, a Câmara tem a possibilidade da revisão, portanto, de apreciar a matéria. E acho que é importante fechar aqui essa questão, tratando de uma outra coisa fundamental, que, de certa forma, nós inserimos no contexto das medidas provisórias. Qual foi a reclamação que nós fizemos aqui na medida provisória 517? Era o fato da Câmara ter, ou seja, deputados terem colocado emendas ao texto que, de certa maneira, eram contrários ao conteúdo central daquela matéria. Então, portanto, isso nós temos que preservar. E aí acerta o senador Aécio, porque foi, enquanto deputado Aécio Neves, que nos ajudou na posição para que esta matéria pudesse ter esse entendimento. Uma medida provisória pode receber emendas. Uma medida provisória pode ser ajustada aqui, mas com matérias, senador Ataíde, que tenham correlação com o texto, com o eixo, com o mérito dessa medida provisória, e não com matérias estranhas à medida provisória. Portanto, essa é uma parte que eu acho que é fundamental que a gente mantenha no texto do senador Aécio Neves, e espero que no dia de amanhã a gente tenha a oportunidade de construir esse acordo. Sei que amanhã, inclusive, na manhã de amanhã, nós teremos aqui uma homenagem, uma justa homenagem ao senador Itamar Franco, que nos deixou, mas que pode tranquilamente ser lembrado nesta casa pelos seus feitos, pela sua postura, pela sua figura, inclusive pela contribuição com o Plano Real, a medida provisória que eu me referi aqui antes. Então, portanto, o dia de amanhã, e até em homenagem a esta figura que contribuiu decisivamente com o desenvolvimento econômico, com a estabilidade econômica no país, e eu diria até com exemplo de vida, o senador Itamar Franco, nós teremos a oportunidade de prestar esta homenagem, e eu diria, completando essa homenagem com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de um texto de comum acordo entre oposição e situação aqui na Casa, e, obviamente, promovendo a chegada desse texto ao plenário, para que, de uma vez por todas, a gente aí ajuste as contas, o tempo e possamos apreciar as medidas provisórias, tendo a oportunidade de conhecê-las, de debatê-las e até de modificá-las, se necessário for, nessa linha. Era isso, senhora presidente, que tinha a falar nessa tarde de hoje. Muito obrigado.